Voltamos com música erudita e seus mestres.
Voltemos ao Handel das grandes massas orquestrais e corais. Handel, como Bach, possuíam uma formação protestante. Nada obstante, compuseram obras tanto para a Igreja Católica como para o rito protestante. Hoje em dia, inclusive, obras de Handel e obras de Bach são tocadas nas igrejas católicas e são também cultivadas nos coros protestantes. De certa forma, a qualidade da obra de ambos e, sobretudo, a religiosidade profunda envolta em ambas também, ou na obra de ambos, fizeram com que a música de Handel e a música de Bach não se prendesse a esta ou aquela religião, mas pertencesse a um patrimônio cultural da humanidade e, de certa forma, a um patrimônio ecumênico, pela sua grande capacidade de cantar a glória de Deus, a glória de Jesus. Ouvimos há pouco um trecho do seu oratório Judas Macabeus. Judas Macabeus, para que o ouvinte e a ouvinte tenham uma ideia, é um oratório escrito por volta de 1746. Ele tem, portanto, mais de 200 anos. Nós vamos agora ouvir um Aleluia. É muito conhecido o Aleluia do Messias, mas aqui nós vamos ouvir um outro jubiloso Aleluia, que se chama Aleluia Amém, do oratório Judas Macabeus. Teremos a Orquestra de Filadélfia, sob a regência de Eugênio Armandi, e de novo o coro do Tabernáculo Mormon, sob a direção de Richard Condell. Dura 2 minutos e 10 segundos. Ouvimos do oratório Judas Macabeus, de Handel, o trecho Aleluia, Amém. Interpretações da Orquestra de Filadélfia, sob a regência de Eugene Ormandy, e do coro do Tabernáculo Mormon, sob a direção de Richard Condell.
Música.
exemplo da religiosidade de Handel está também numa festa famosa, importante, marcante para os ingleses. A festa do dia de Santa Cecília, praticamente uma festa nacional inglesa, de homenagem à sua santa padroeira, Santa Cecília. Handel, que trabalhava para a corte, compôs uma ode para o dia de Santa Cecília, uma de suas obras corais mais importantes. Desta ode há uma passagem que tem o título de Desperta o som altivo do trompete. Nela nós vamos poder ouvir a orquestração rendeliana com um trompete predominando na orquestra e, ao fundo, com alguma participação, o órgão, no caso interpretado por Power Biggs. A orquestra é o New England Brass Ensemble, ou seja, o conjunto de metais da Nova Inglaterra. E a duração é 1 minuto e 35 segundos. Ouvimos Desperta o som altivo do trompete, da ode para o dia de Santa Cecília, de Handel, com o conjunto de metais da Nova Inglaterra e tendo ao órgão Power Biggs. Outro exemplo do Handel meditativo está numa melodia deveras conhecida, possivelmente não identificada como de Handel, a não ser por melômanos e especialistas. Handel escreveu a ópera Xerxes. É uma de suas muitas óperas. E a ópera é um campo especial da obra de Handel. Handel, na juventude, visitou a Itália, ficando muito impressionado com os grandes melodistas italianos, os grandes melodistas do Barroco. E lá na Itália, ainda jovem, começou a escrever as suas óperas, óperas leigas, de certa forma. Depois, na Inglaterra, continuou essa tarefa, associando obras religiosas a obras leigas. Entre elas está a história de Xerxes, uma de suas obras mais famosas. Nós vamos ouvir dessa ópera o seu conhecido largo. O largo é uma espécie de intermédio da obra e é uma das melodias mais bonitas de Handel, que já, de certa forma, entrou para o conceito universal das grandes melodias de todos os tempos. Ela possui uma tristeza profunda, grave, sempre com a solenidade e a dignidade rendelianas. Vamos ouvi-la com a Orquestra de Filadélfia, sob a regência de Eugène Ormandy, nos próximos 5 minutos e 54 segundos. Ouvimos o largo da ópera Xerxes, de Handel, em interpretação da Orquestra de Filadélfia, sob a regência de Eugène Normandie, gravação antiga remasterizada para compact disc. Outra das características interessantes da obra de Handel são seus concertos, como eu disse em passagem anterior deste programa. É conhecidíssimo o seu concerto número 13, em Fá maior, para órgão e orquestra. Handel domina o órgão como Bach dominava o órgão, e ele é parte importante tanto de sua obra religiosa como de sua obra em concertos. Ele domina todas as passagens do difícil instrumento e para ele compõe, de vez que o órgão contém em si mesmo a própria estrutura de uma orquestra. Ele já é em si mesmo uma orquestra e favorece enormemente a quem toca órgão o conhecimento da vida orquestral. Nós vamos ouvir do concerto número 13 em Fá maior a passagem que se intitula O Cuco e o Rouxinol. É uma passagem de virtuosismo. A orquestra é a Filarmônica de Londres. O regente é Sir Adrian Bolt. E o organista é Power Biggs. A duração, 4 minutos 44 segundos. Thank you. Ouvimos do concerto número 13 em Fá maior para órgão e orquestra de Handel a passagem intitulada O Cuco e o Rouxinol. Organista Power Biggs, Orquestra Filarmônica de Londres, regente Sir Adrian Bolt. E o programa não pode terminar sem a clássica versão do Hallelujah, do Messias, possivelmente o trecho mais famoso de Handel, presente nas cerimônias do cotidiano, praticamente do século XX, e uma obra de intenso júbilo, de grandeza, de proclamação, de eloquência, de solenidade, uma obra belíssima a despeito de sua popularidade e de sua vulgarização a todo instante. Mas ouvi-la numa versão clássica, com a Orquestra de Filadélfia, sob a regência de Eugene Ormandy, e o coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Richard Condell, vale a pena e me parece um belo encerramento do programa. Vamos ouvi-lo nos próximos 3 minutos e 56 segundos. Ouvimos o coro Aleluia, da obra O Messias, de Handel, com o coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Richard Condell, e a Orquestra de Filadélfia, sob a regência de Eugene Ormandy. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
Acabamos de apresentar A Música Erudita e Seus Mestres. O programa faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008. Produção com Adele Royce, na técnica André Menezes.